ele já vai para 2 anos de governo, suponhamos que ele sendo cassado neste final de ano ou no início do outro, ele ganhou 2 anos de mandato de maneira ilícita. Ilícita no sentido de que podia ter sido julgado de maneira, ter um prazo curto para julgamento. Aliás, na verdade, acho que essa diplomação só poderia ser feita depois de julgados os processos. Quanto isso, encontraria uma forma, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça assumiria até a decisão. Mas, enquanto isso, não é esse o caso, as nossas leis prevêem dessa forma, o governador fica lá, empenhado em pagar bons advogados aqui em Brasília, de manter uma pressão permanente sobre, pelo menos uma pressão no sentido de estar distribuindo memoriais, etc., para que consiga, no mínimo, retardar o julgamento dos seus processos. E, com isso, o mandato vai se acabando. Nós já tivemos um caso em Roraima de um governador que, por uma insignificância, foi cassado, mas levou 1 ano e 11 meses, pode dizer 2 anos, para ser cassado, que parece que vai ser mais ou menos o caso do atual governador. Mas, como eu digo, os ministros do TSE agora estão com foco nas eleições municipais, não conseguem julgar nem a enxurrada de recursos das eleições municipais e não julgam, portanto, as eleições de 2010. Eu acho, inclusive, que o tribunal só poderia, deveria, aliás, quando fosse começar a eleição municipal, ter limpado toda a pauta pendente de recurso da eleição anterior. Não podia deixar misturar uma eleição que se realizou há 2 anos atrás com a eleição deste ano, que é a eleição municipal. Então, eu entendo que a gente tem que pensar urgentemente nessa reforma da justiça eleitoral, em mecanismos que aperfeiçoem a questão das eleições, no sentido de inibir mais ainda, de maneira forte, o poder de pressão, de autoridade do governador, do prefeito, enfim, que está no poder, para em benefício de um candidato da sua preferência. E, com isso, fica realmente uma situação em que o cidadão, a cidadã, fica vítima de um processo que é anacrônico. Então, eu espero que, depois de terminado agora no dia 28, o segundo turno das eleições, a gente possa ter elementos suficientes do que ocorreu no Brasil todo para promover uma reforma, aquilo que eu estou propondo aqui, uma reforma eleitoral. Não inibe de fazer uma reforma política, porque realmente também essa reforma é necessária, porque o modelo também que está aí de mais de 30 partidos, partidos que não têm nenhuma representação, mas que passam a ter na medida que se constituem, e não é difícil constituir partido desse país, basta ver a quantidade de partidos que existem. E, no entanto, esse processo político, político-partidário, também é um fator que complica a eleição, o processo eleitoral. Então, eu quero deixar aqui registrado, primeiro, dizer que pretendo, após o segundo turno, e já pedi, inclusive, a minha assessoria para ir adiantando os estudos, que a gente fazer um movimento de mudança desse quadro. Eu sei que não é fácil, porque mudar as coisas neste país, principalmente quando parte do poder legislativo, é muito difícil. Mas, no entanto, eu sou daqueles que dizem assim, o que é difícil é factível. Então, mesmo sendo difícil, nós temos que começar a batalhar e a defender essa tese. E eu espero que, já conversei com vários senadores, muitos também têm os mesmos pensamentos, e obviamente que esses pensamentos que eu estou aqui expondo podem ser aprimorados e devem ser aprimorados, de forma que nós possamos ter uma democracia cada vez melhor neste país e que possamos, sobretudo, nos orgulhar de uma democracia que seja, de fato, uma democracia livre, onde o cidadão tenha liberdade de escolha, onde haja garantia de que ele não vai ser nem forçado a votar e muito menos que ele sofra retaliação depois por uma escolha que ele tenha feito. E isso, Vossa Excelência sabe que é lá de Rondônia, quanto menor o Estado, maior o poder de pressão. Aliás, diz que tem uma frase de um vigário se questionando para o bispo, que, dizendo que, gente, que quanto menor a paróquia, maior o fuxico. Então, eu diria assim, quanto menor o Estado, mais vulnerável está o cidadão, e quanto maior, quanto menor e quanto mais pobre o Estado, mais vulnerável está o cidadão a essas pressões de abuso de poder, de abuso econômico, e, portanto, o que nós temos como resultado é um resultado que não reflete o anseio íntimo da população. Ouço com muito prazer, Vossa Excelência.
Senador Rosalino Cavalcante, um dia desse eu li um livro editado aqui no Senado sobre a vida de Teófilo Otoni, no tempo do Império, quando foi senador, e ele fazia uma avaliação da eleição no Império, no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, senador Rosalino Cavalcante e presidente Anamélio, o discurso do senador no Império sobre a pressão eleitoral, sobre corrupção eleitoral, sobre fraude eleitoral, pode pegá-lo e adaptar aos dias de hoje, que é exatamente o que está acontecendo. A fraude está reduzida em face das urnas eletrônicas, já facilitou muito. Mas a pressão política, a pressão administrativa, os métodos, praticamente nós não evoluímos quase nada. Então, Vossa Excelência aborda um tema muito interessante. Só podemos pensar em democracia se tivermos eleições livres, eleições independentes, eleições limpas, onde o eleitor possa efetivamente manifestar a sua vontade com convicção. Enquanto tivermos o voto de cabresto, enquanto tivermos grupos econômicos comandando a política nacional, a política municipal, infelizmente a democracia ficará um pouco comprometida, bastante comprometida em face disso. Então, eu queria saudar a Vossa Excelência e também quero dizer que, com relação à justiça eleitoral, Vossa Excelência tem razão, porque eleição nós temos, as eleições de 2 em 2 anos, e o juiz eleitoral, ele só cuida das eleições quando estão ocorrendo as eleições. Então, nós não temos juízes especializados. Então, o juiz que é da vara criminal, é da vara cível, passa de repente, de uma hora para outra, a cuidar de assuntos eleitorais, que é uma matéria especializada. Temos um código eleitoral especial, temos uma justiça eleitoral especializada. De sorte que eu cumprimento Vossa Excelência, é um assunto a ser debatido nesta casa e é um assunto que é palpitante. Eu parabenizo Vossa Excelência por isso.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que é um jurista, portanto, me deixa entusiasmado de ouvir a sua concordância, porque, de fato, tudo que é temporário tende a trabalhar de maneira não com toda a eficiência que poderia ser. Então, o fato de um juiz, como disse Vossa Excelência, da área civil ou da área criminal, de repente ele é indicado para ser juiz eleitoral, ele, não vou dizer que seja impossível, mas ele vai se dedicar naquele período às questões eleitorais. E aí realmente fica uma coisa que não tem sentido. E o pior, esse juiz fica 2 anos, senador Anamélia, ou é reconduzido por mais 2, ele domina já a matéria e aí ele é substituído. Vem outro. E assim fica essa questão permanente de uma justiça que o Brasil é um dos poucos países que tem justiça eleitoral. E eu até louvo, só que não com essa história de juízes temporários e ministros temporários. E isso realmente não faz com que, no espírito claro da justiça, possa exercer uma justiça efetiva. E eu quero até dizer a Vossa Excelência que nessa campanha eu vi algumas coisas que me deixam entristecido. Pessoas que chegavam e diziam para mim assim, olha, eu vou votar, mas só que eu não posso dizer nem aparecer, porque senão meu marido, que é empresário, vai sofrer retaliações, minha mulher, que é funcionária, vai sofrer retaliações, pode perder o emprego. Então, realmente, isso aí ainda é um voto de cabresto. E nós temos que acabar com isso. Eu acho que a democracia do Brasil, embora, se nós olharmos desde o tempo do Império para cá, o Império não era democracia, mas pelo menos era uma democracia, digamos assim, remendada. Mas da proclamação da República para cá, nós poucos evoluímos realmente no sentido de ter uma eleição de fato em que a vontade do cidadão seja expressa nas urnas. E eu não me conformo, até como médico, de nós termos um diagnóstico e não usarmos o remédio adequado. Eu acho que se nós temos um diagnóstico que é claramente perceptível por todos, por que nós não começamos a fazer essa mudança? E acho que a mudança principal é da justiça eleitoral. E, paralelamente, a reforma política que precisa ser feita, que já se tentou várias vezes. O problema é que, quando se fala em reforma política, se for para a eleição seguinte, não passa. Tem que fazer uma reforma política que não seja para a eleição seguinte, mas para outra eleição. Aí, quem está no mandato naquele momento não se sente ameaçado. Porque hoje é conveniente, por exemplo, coligações que são feitas só para dar tempo na TV, ou para dar tempo ou fazer acomodações de interesses pessoais ou de grupos, realmente devem ser revistas. Eu quero, portanto, agradecer a Vossa Excelência, a Dona Amélia, pela oportunidade de falar aqui nesse dia de sexta-feira, que é uma sessão não deliberativa, mas abordar esse tema, que realmente não quero ficar como Rui Barbosa lá em 1914, que disse no pronunciamento que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, de tanto ver agigantar-se as injustiças, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto. E eu acho que nós temos que fazer o contrário. Nós que temos compromisso com a moralidade, trabalharmos para que essa moralidade seja possível. E eu acredito que passa por aqui. Talvez numa boa articulação com o Poder Executivo e Judiciário, uma reforma que, de fato, mude o Brasil para melhor, dando ao cidadão não só o direito, mas, de fato, a condição de expressar a sua vontade de maneira livre, de maneira espontânea e sem nenhum tipo de coação. Muito obrigado.